A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você conhece o poder do seu cérebro? O Globo Repórter de hoje revela como dormir bem, manter o bom humor, controlar diabetes, colesterol e a ansiedade. Tudo isso sem tomar qualquer remédio. Cientistas já conseguem ver como funciona o nosso cérebro. São eles que nos ensinam a evitar dores, doenças e a proteger nossa memória dos problemas do envelhecimento. Para viver melhor, use a cabeça.
Possibilidades ao nosso redor. Imagine só, perceber cada detalhe. Mas é uma enxurrada de informações inundando nosso cérebro o tempo todo. E nem sempre estamos atentos. O melhor caminho a seguir? Como ativar determinadas áreas do cérebro que podem nos ajudar a viver mais e melhor? Passo a passo, vamos tentando descobrir. Os cientistas já têm um mapa e estão pesquisando os benefícios de uma técnica milenar que veio do Oriente. Ela pode ser um guia muito útil. Pausa para meditação. Estamos num sítio a poucos quilômetros da cidade de São Paulo. Nesse encontro, vamos conhecer voluntários de um estudo clínico que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo. Eles são pacientes do Hospital de São Mateus, um bairro pobre na periferia da cidade.
Já tinha ouvido falar de meditação?
Não.
E é fácil de fazer?
Minha irmã, não vou falar para a senhora que é fácil, mas também não é difícil, porque tudo vai depender de cada um de nós.
Estes senhores e senhoras estão aprendendo a estimular o cérebro através da meditação.
Leva a respiração até abaixo do umbigo, faz uma pausa. Daí, durante a pausa, faz o quê? Irradia luz e tranquilidade para o corpo todo.
Eu comecei a fazer a meditação e comecei a enxergar dentro de mim o que eu precisava fazer para mim. Diabética, hipertensa, colesterol altíssimo, alimentação. Aprendi a me alimentar, aprendi a esperar e a ouvir. Entendeu? E daí eu fui melhorando. Não tive mais crise de diabetes, não tive mais a hipertensão que subia.
Verdade que a senhora andava de bengala?
Andava arrastando, sim.
E cadê a bengala?
Aqui bengala, não é mais nem bengala.
Aposentou a bengala?
Olha, hoje eu tô outra. Que é 2 anos atrás eu fiz o exame. Tinha coluna desviada, bico, papagaio e artrose.
De tudo um pouco,
tudo
né?
Tudo um pouco. Um mês atrás, fiz o exame novamente. O médico me garantiu que eu não tenho nada na coluna. E eu tô toda feliz.
A pessoa passa a encarar a realidade de um outro jeito. Disso decorre uma mudança postural, uma mudança na vitalidade, uma mudança na imunidade, porque isso atua no que hoje se chama um único sistema, que é psico, neuro imuno-endócrino. Então, na medida que você atua na nascente desse rio, né, ele cascateia de forma diferente e o resultado final, vamos dizer, é uma outra água, é um outro resultado. Então, o que você vai ter lá no final? Saúde.
Na Universidade de Brasília, outra pesquisa está avaliando os efeitos da meditação no cérebro de pacientes do hospital universitário que tiveram câncer de mama.
Ela deprime as emoções negativas, reduz os hormônios de estresse, aumenta os hormônios como a melatonina, que é um hormônio que ativa o sistema imunitário, deprime as células tumorais. Então, o sistema de defesa, os três sistemas adaptativos, começam a funcionar de maneira normal, de maneira equilibrada, de maneira harmônica, de maneira plena. E aí que vem a cura.
Vem aquela bateria de exame de A a Z. De primeiro, quando falava em cintilografia, PET scan, esse nome para mim já dava medo. Tu tá sempre em alerta.
Tudo indica que a prática da meditação reduz a ansiedade e o estresse.
Cortisol é o hormônio do estresse. Ou seja, está havendo uma prova de que ele está realmente estressado. Com a diminuição do cortisol, há também a diminuição desse estresse, no caso, não só psíquico, com a luta contra a doença, mas também do estresse físico. O organismo é muito atingido, né, por esses tumores que começam a se reproduzir.
É importante frisar que todas as pacientes fizeram o tratamento convencional para combater o câncer.
Não é uma alternativa ao tratamento convencional, é um complemento ao tratamento convencional.
Eu levei a sério, eu fazia de manhã e à noite, assim como se fosse um remédio que eu estava tomando.
No final, quando nós fizemos o levantamento desses minutos meditados, as que meditaram maior tempo tiveram resultados melhores.
Foi o que mostrou também aquele estudo clínico feito com os idosos de São Mateus, que começou em fevereiro deste ano. Mais de 70% melhoraram a postura. Quase 60% passaram a dormir melhor e a sentir menos dores.
Com 2 meses da efetiva prática, nós fizemos uma avaliação, né, com entrevistas individuais. E foi uma surpresa, né, porque o depoimento das pessoas, depoimento espontâneo, né, mostravam essa mudança, né? Mudança na postura, mudança no humor, que é uma coisa maravilhosa.
O silêncio, os perfumes que vêm da mata, a tranquilidade de um recanto longe de tudo. Desligar dos problemas e fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, num lugar como este, não parece tão difícil.
Será possível esquecer completamente o mundo exterior, se concentrar e meditar, estando no meio de uma cidade grande, com todos os ruídos que ela tem, mais a pressa, o movimento, a poluição? Helena garante que sim. Foi num momento de crise que ela começou a meditar.
Eu estava passando uma fase muito doída da minha vida, né? Eu estava me separando. Ai, então foi doído.
Para onde você vai quando você medita?
Para aqui agora, não vou para nenhum lugar. Eu fico na minha presença, comigo mesma. Quando você vê, por exemplo, um ventilador, né, em movimento, você não consegue ver rápido aquelas hélices. Você sabe que tem lá, né? E a meditação, ela te dá uma pausa para a vida. Você consegue ver na sua vida as sutilezas da vida. Mas isso que a gente traz é a prática de uma meditação. Isso não é místico. Não tem nada a ver com isso, é apenas a atenção. E aí as guerras internas se acalmam, você vê a hélice direitinho e você se refresca.
Uma pesquisa realizada em São Paulo avaliou os efeitos da meditação intensiva no cérebro.
Tem muitos benefícios imunológicos, tem muitos benefícios neurológicos, tem muitos benefícios psiquiátricos, cardiovasculares, sem dúvida nenhuma. Provavelmente tudo beneficia de meditação.
Os voluntários foram divididos em dois grupos. Os que estavam habituados a meditar, como Helena, e os que nunca haviam meditado antes. E Wanda participou do estudo e se surpreendeu.
Eu falei, ah, é tranquilo meditar, você senta lá, não pense nada, tranquilo.
Só que não pode.
Exato, como se fosse, ou existisse, não pensar em nada, não existe, né? Eu falei, vai ser lindo, né? Aí eu falei, nossa, não é bem assim.
Apesar das dores no joelho e da dificuldade para começar a meditar, ela acha que valeu.
Eu acho que eu saí diferente. E mais, isso a palavra seria mais focada. Entendeu? Nos meus objetivos, no que eu estou fazendo no aqui e agora.
Para um iniciante, o grande ganho é aprender a relaxar e, ao mesmo tempo, manter a atenção. Não é simplesmente relaxar para dormir, mas relaxar até o ponto que você consegue desempenhar as suas atividades. E, muitas vezes, desempenhar as atividades até melhor do que antes que você não praticava meditação.
Os primeiros resultados indicam que a área do cérebro responsável pela atenção, esta parte em azul, fica bastante ativada nas pessoas que meditam. Conhecendo o caminho, fica mais fácil chegar lá. Mas e quando não sabemos que rumo tomar para melhorar nosso desempenho cerebral? Andrew estava sem rumo quando chegou aqui, com pouco mais de 8 anos de idade. Hoje, com 15, ele é paciente da Rede Sara, em Brasília. Pode parecer pura diversão, mas esse passeio no Lago Paranoá é uma sessão de fisioterapia. Aos 3 meses de idade, os médicos disseram que ele nem resistiria.
Um laudo que eles me deram era que meu filho era inválido, que não podia fazer nada.
Andrew nasceu sem uma grande parte do cérebro.
A impressão que a gente tem de leiga é que tem um buraco no cérebro.
É, na verdade esse buraco é preenchido por um líquido, né, um líquor, mas na verdade não tem neurônios aí. Então, e neurônios em áreas muito importantes, por exemplo, relacionadas com a capacidade de calcular, com a capacidade de ler.
Mesmo assim, Andrew conseguiu aprender a ler, escrever, fazer contas e muito mais.
E há uma explicação para isso? Como é que o cérebro fez essa mágica?
É o que a gente chama de plasticidade neuronal. É a capacidade do cérebro de criar novos caminhos quando ocorre um problema, seja um problema no nascimento, seja um acidente vascular cerebral, seja um traumatismo craniano.
Foi a plasticidade neuronal, mas foi também o amor de mãe que deu condições ao Andrew para encontrar estes novos caminhos.
O médico falava que ele tinha 1% de chance, ou menos de 1%, e eu lutava por aquele 1%. E querendo mais chances de vida e consegui.
Agora, quando você viu aquela imagem do cérebro dele faltando alguns pedaços, o que você sentiu?
Assustei e, no mesmo tempo, senti aliviada, porque com a capacidade de ter um pedaço tão grande faltando e ele conseguir fazer tudo que a gente faz. Até eu costumo dizer que a deficiente aqui em casa sou eu, porque ele faz coisas que eu não sei fazer.
Por exemplo?
Música.
Através da música e do ritmo, o cérebro de Andrew foi estimulado a se reorganizar. Os testes formais parecem bem mais difíceis do que tocar cavaquinho. Veja o que acontece no laboratório do movimento. A mesma mão que tem dificuldade na hora de encaixar o pino no lugar certo, obedece aos comandos do cérebro na hora de tocar ou remar.
Todos nós temos as nossas deficiências. Menos aparentes ou mais aparentes, temos. Quando a gente está numa situação mais relaxada, prazerosa, a gente desempenha muito melhor.
Ah, a música para mim é tudo.
É?
É.
Ela te faz bem?
Faz.
Dá uma sensação do quê?
Ah, de algo na vida, para crescimento.
Esse é o maior prazer de ele. Tocar bateria. Nunca teve aula. Aprendeu só de ver o tio tocar na igreja. Com simplicidade, ele nos ensina.
É legal você ver seu cérebro, né? E principalmente as partes que estão faltando. Você não precisa ficar com tudo.
15 anos depois de ouvir dos médicos que o seu bebê não tinha a menor chance de sobreviver, tá aqui a Selma, toda feliz, toda orgulhosa, olhando o menino dela, que agora já é um rapagão, cheio de vida, de alegria e jogando de igual para igual com os garotos do bairro.
A quantidade neuronal existe. Nós temos muita gente para mostrar e eu acho que o Andrew é um caso excepcional porque a quantidade que falta de neurônios e ele dá um jeito e resolve, eu acho que é um exemplo para o mundo todo.
Ainda um longo caminho a percorrer. E Andrew anda rápido, sempre no rumo da superação. O cérebro dele, não se sabe como, encontrou sozinho recursos para compensar as perdas. Mas será que nós podemos comandar o nosso cérebro e fazer com que ele nos ajude a enfrentar melhor as dificuldades da vida? Quem escolheu trilhar o caminho da meditação garante que sim.
É, eu vou passear, eu vou pra lá, eu vou pra cá, aprendi a ver a natureza. Dentro de mim eu falava, meu Deus, onde que eu tava que eu não via nada disso? Sabe, a gente começa a enxergar diferente as coisas.
E qualquer pessoa consegue isso?
Qualquer pessoa consegue. Precisa do aprendizado e da disciplina.
Fique atento. Ainda neste programa, você vai conhecer algumas técnicas que podem ajudar na sua transformação.
Cientistas desvendam o segredo de uma cidade. Como viver muito e manter o cérebro sempre jovem.
Hora de acordar. O amanhecer chega rápido. Logo clareia a cidade. E o tempo que contamos em horas, dias, datas especiais, ainda é pouco para contar tudo o que vivemos, tudo o que se passa dentro de nós, do nosso cérebro.
Porque assim, que dia é hoje da semana? Depois eu falava. Que dia que é do mês? Quando era tarde, outra vez. Que dia que é da semana?
Seu Renato e Dona Elisa estão casados há 53 anos.
Lembro de data de aniversário, data de, assim, de casamento, né? Não lembro não, mas eu fico lembrando.
Assim como seu Renato e Dona Elisa, seu Agemiro e Dona Loló também moram em Caeté, Minas Gerais.
Casados há quanto tempo?
De abril de 1959.
51 anos de casamento. E como é que está a memória do seu amigo?
Ótimo, melhor que a minha.
Ótimo.
Viver muito e com a cabeça boa, lúcido, esse é um horizonte cada vez mais possível. Foi o que pesquisadores comprovaram num estudo chamado Pietà. Aqui, do alto da Serra da Piedade, na região central de Minas Gerais, a gente pode ver a cidade laboratório que nos permitiu enxergar os segredos desse longo caminho, que muita gente já está trilhando com sucesso. O estudo da Universidade Federal de Minas Gerais acompanhou durante 3 anos pessoas com mais de 75 anos para avaliar o envelhecimento do cérebro.
1/3 delas estão muito bem do ponto de vista neuropsiquiátrico. Então são pessoas que têm autonomia, que têm a capacidade de decidir a própria vida, de gerir a própria vida.
Mas quais são os fatores ambientais e genéticos que podem ajudar no envelhecimento saudável do cérebro? É o que vamos aprender com as pessoas que vivem aqui. Chegamos a Caeté no dia da festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Bom Sucesso. O dia começou bem cedo. Às 6 horas da manhã, os fiéis já estavam aqui. É um dia muito importante. E seu Argemiro é o maestro da banda que vai tocar na procissão de logo mais. Os ensaios acontecem religiosamente 2 vezes por semana.
O senhor está aos 82 anos, muito bem fisicamente, mentalmente. O senhor acha que tem um grande segredo para isso?
Tira as nove cabeças sem explicar. Chega no fogo, eu bebo.
E seu Argemiro tem uma saúde de ferro.
É mais ou menos igual a carro, né? Se você largar o carro parado ali, depois daí o tempo, ele vai chegar cheio de problema. A gente é a mesma coisa, ficar quieto aí, ferrugem.
No quintal de casa, seu Argemiro tem uma oficina. Imagina só, o carro é de 1929, o ano em que seu Argemiro nasceu. Só que o carro agora está aqui parado na oficina. E ele não, firme e forte, consertando o carro. Seu Argemiro não para e não desiste nunca.
O segredo do meu pai é trabalho.
Mas o que fazer quando o cérebro não acompanha o ritmo de quem já tem mais de 70, 80 anos de idade? Os voluntários que apresentaram sinais de perda de memória mais intensa foram orientados a procurarem um médico.
Quando uma doença de Alzheimer é detectada, fazer o quê?
Mesmo quando tem já o diagnóstico, naturalmente, muito ainda há que ser feito por essa pessoa, né? Ele vai precisar, sim, de uma supervisão, vai precisar de uma companhia. Agora, naturalmente, o desespero agrava qualquer situação, né, dentro da saúde. Então, é ter calma, procurar orientações.
Nem sempre é fácil identificar a doença no início. Os parentes de mais de 80% das pessoas que apresentaram os primeiros sinais achavam que os esquecimentos eram mesmo da idade e que não haveria o que fazer. Um teste com 10 perguntas pode ajudar você a descobrir como vão os idosos da sua família. São questões para saber se são capazes de manusear o próprio dinheiro, seus próprios remédios, se conseguem sair e encontrar o caminho de volta para casa. O teste na íntegra você encontra no nosso site. Antes do estudo Pietá, seu Renato não imaginava que os esquecimentos poderiam ser um sinal de alerta. Ele está fazendo tratamento no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, há 2 anos.
Melhorou bastante. Tanto é que de cada 2 meses, agora já passou para 4 meses, né? Já não pergunta todo dia que semana, que dia que é, que mês que é.
No quintal, um mundo à parte. Campo fértil para as memórias do seu Renato.
E aqui é o seu cantinho.
É todo aqui, deixa pra lá, deixa pra lá e pra cá.
Seu Renato cresceu numa fazenda e adora cuidar das plantas. Ele e Dona Elisa estão sempre juntos.
Ele me ajuda muito.
E ela arruma tanta tarefa.
Eu lavando as vasilhas, ele seca.
Ainda dói 53 anos de casado.
Tanto companheirismo também é neuroprotetor. Segundo a pesquisa, 52% dos que estão bem de saúde são casados.
Ai, eu gostava tanto dele, apaixonada mesmo. Achava ele lindo. Só a única coisa que eu nunca gostei, nem no namoro, nem no noivado, esse jogo de bola.
É outra paixão, né?
É.
Seu Renato torce para o São Paulo. E quem diria, o futebol está ajudando no tratamento dele. Para treinar o cérebro, ele anota os resultados dos campeonatos nesta agenda.
São Paulo campeão brasileiro.
Quando foi isso?
2008.
Você se lembra?
Está marcado aqui.
É.
Quando o Dr. Paulo reuniu os voluntários para mostrar os resultados da pesquisa, lá estavam o seu Renato e a dona Elisa, o seu Argemiro. E todos aproveitaram para ouvir as dicas e conselhos para manter o cérebro em forma.
Jogos de cartas, outros jogos que você tiver em sua casa, leitura, tocar instrumentos musicais, né, participar de atividades de música, atividades sociais, igreja. Não precisa ser tudo, mas quanto mais variada essa atividade mental, melhor é para estimular uma quantidade maior de células nervosas, de neurônios dentro do cérebro. Além de ter uma alimentação saudável, use o seu corpo. Caminhe, faça ginástica, dance.
Ouvir a música, se lembrar dos passos, do ritmo. Botar o cérebro para requebrar.
Trabalha a memória, circulação, respiração, flexibilidade, musculatura, além da questão da depressão, porque o idoso ele fica muitas vezes em isolamento social. Com a dança sênior, ele vem para cá, ele conhece um, conhece o outro, faz amizade, vai interagindo com as pessoas e formando, né, um vínculo afetivo.
Dança e música. Dona Ilka não perde um ensaio da banda.
A banda é minha companheira.
Ela e a vizinhança do barulho são a alegria da rua. E Dona Ilka adora uma prosa.
Não gosto de ficar sozinha, não gosto muito de conversar. Aí, tô... conheci ele agora, tô batendo o maior papo aqui.
Fala sobre tudo.
A memória tá boa aí.
Que saudável, né?
É, graças a Deus. É.
Foi um prazer conhecer a senhora.
Ah, eu também. Viu? Você é muito simpático, bonito.
A senhora que é.
Não.
E Dona Ilka?
Você é casada?
Eu sou casado.
Ah, ai, não senhora... tira não, hein?
Não se interessou?
Rapaz, ele não é fácil, não.
A noite chega. Hora de sair a procissão. E lá vai seu Argemiro. Um ato de fé. A procissão nas ruas de Caeté, aqui em Minas Gerais. O que a maioria não sabe, aliás, nem imagina, é que mantendo essa tradição, cada um está cuidando da saúde do cérebro.
A religiosidade pode estar relacionada com o sistema que a gente chama de sistema de recompensa do cérebro, que é um sistema de ativação, de liberação de catecolaminas, de substâncias do prazer, por exemplo, endorfinas, serotoninas. Então, são substâncias que podem estar relacionadas a uma neuroproteção.
Com o tempo, aprendemos, noite e dia. Assim seja.
Você já se imaginou com 103 anos de idade? Ela chegou lá, mora sozinha e faz tudo dentro de casa.
Esta é a casa da Dona Pulcina, mais conhecida como Vó Pequena. O apelido não cabe à grandiosidade dessa matriarca. Todos os dias ela acorda cedo. Faz a própria comida. Gosta de caminhar e observar a natureza.
O que marcou a minha vida foi o serviço da roça. Eu nunca me esqueci até hoje. Coisa boa trabalhar na roça. Coisa boa.
Vó Pequena tem 103 anos. E se o assunto é longevidade do cérebro, o que vai nesta cabecinha é um espanto. A avó tem memória de menina e se lembra até de quando o Zé Pelim passou por aqui.
Mas era uma coisa redonda assim, parece que não tinha asa. Era uma coisa redonda.
E a senhora sabia que era um Zé Pelim?
Não sabia.
Se assustou?
Me assustei, mas fiquei olhando para ver o que que era. Eu fiquei fisgada ali, olhando, até que ele cruzou e foi para Porto Alegre.
E a senhora lembra ainda disso?
Lembro, é pouco tempo. Faz 75 anos.
Que cérebro privilegiado. Ela mora sozinha, mas não vive só. E o que não faltam são convites e muita insistência para ela ir viver com um dos filhos.
O pessoal ali me falou que quer vir aqui lhe ajudar, quer levar a senhora para morar junto lá com os filhos. Por que? A senhora não quer ir?
Isso é história, não.
Hã?
É história, isso, eu ir para lá, não.
Por que que é história a senhora ir para lá?
É porque não dá, para ir, né?
Por que que não dá para ir morar com os filhos?
Não dá certo. Não dá certo familiar.
Os filhos ficam admirados com tanta independência.
Nos casos que, por exemplo, é impossível manter aquela pessoa na casa, precisa se levar para casa de algum filho ou filha, o que pode ser feito para minimizar ou reduzir um pouco isso é você carregar o quarto da pessoa. Então você leva os objetos pessoais, a cama, a cômoda, as fotografias, os objetos pessoais, para tentar de algum modo reproduzir aquele mesmo ambiente num outro local.
Mas a senhora planeja morar sozinha ainda por quanto tempo?
Eu vou indo até Deus me cuidar.
Mas pelo jeito ele quer que a senhora fique aqui por um bom tempo ainda, né?
Deus está me cuidando e está junto comigo.
Vó pequena vai longe, não usa óculos e depois de uma cirurgia de catarata, então...
Estou enxergando tudo, quando eu operei, ficou tudo tão bonito, tão alegre, tudo aparecendo, tudo.
De que maneira devemos olhar para o nosso próprio envelhecimento? Este teste do espelho ganha quem consegue encarar o passar do tempo com naturalidade, sem perder de vista o exemplo de avó, de mãe, de pai para filho, de tataravó para a família inteira.
Para o neto Sidney é assim. Ele se espelha na avó para manter o cérebro sempre em atividade. Na cidade, ele dá aulas de boxe. É atleta profissional e já venceu muitas lutas.
Eu acho que tu sabendo regrar tua vida com alimentação saudável e exercício físico, tu vai chegar muito longe.
Perto dos 100?
Perto dos 100, certeza.
Para o doutor em biologia do envelhecimento, Emílio Jekyll, genética e estilo de vida andam juntos.
Nós temos uma herança genética, sim, mas esses genes, eles só entram em ação ou não, né? Dependendo dos estímulos também ambientais que a gente tem.
Isso quer dizer que a avó pequena tem os genes certos e está no lugar certo?
É mais ou menos isso.
Mais do que a herança genética, somos nós que decidimos como vamos envelhecer. E não se trata de estar protegido de tudo, de viver numa redoma, mas de fazer o melhor com o que o cotidiano oferece.
A casinha de madeira, cheia de frestas, parece frágil, mas para a avó pequena é perfeita. Ela já enfrentou aqui os muitos invernos gelados do Rio Grande do Sul. Não é para qualquer um.
Todo centenário tem uma coisa em comum. Ele tem resiliência. Né? Ele sabe enfrentar as adversidades e sair inteiro delas. Não é sair ileso, mas é sair inteiro. É voltar para o prumo.
Vó pequena é uma mulher de fibra. E a cabecinha branca guarda um cérebro de ouro.
As pessoas vão viver mais quando elas conseguirem olhar para além do espelho. A pessoa é muito mais do que aquilo que ela aparenta ou daquilo que ela é fisiologicamente. E às vezes a parte externa pode estar meio careca, né? Mas lá dentro está muito bem, obrigado.
E isso o espelho não vê?
O espelho não enxerga isso de jeito nenhum. Talvez no brilho dos olhos.
Uma novidade na medicina, a prevenção das doenças do cérebro pode começar na escola.
Hiperatividade. Fobia. A palavra agora é prevenção. Parece lógico, mas...
É uma novidade do ponto de vista de saúde mental, a psiquiatria passar para prevenção.
Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo estão testando nesta escola pública o projeto Cuca Legal.
O transtornos mentais atualmente são entendidos como uma doença do neurodesenvolvimento. Então eles começam na infância. O que nós queremos aqui é identificar precocemente as pessoas que já têm problema e aquelas que eventualmente vão desenvolver um problema. Pelo menos 12% das crianças no Brasil e no mundo todo têm algum transtorno que a gente pode chamar de psiquiátrico, transtorno mental.
De que tipo?
O transtorno déficit de atenção tem uma prevalência alta de 1,8%. Depressão é muito comum. Os transtornos fóbico-ansiosos, então as pessoas têm muita ansiedade, é muito comum também. O transtorno obsessivo-compulsivo.
Isabela vivia um período muito difícil depois da morte do pai.
Estão achando que eu tô, sei lá, ou muito agitada ou depressiva e tô descontando na escola. E na verdade não era isso, foi imaturidade, sabe? Eu não tava nem aí pro professor, o professor falava, eu tá, virava pro lado. Eu até fazia unha na sala de aula. E eu tinha terminado o meu primeiro relacionamento, que foi o menino que eu mais gostei, assim.
Quando você soube desse projeto, o que, que você achou?
Primeiramente eu achei... Eu fiquei assustada. Eu falei, ah, que coisa de doido. Eu lá tenho problema pra fazer um projeto desse? Fiquei assustada. Aí eu conheci o projeto, aí falei, ah, não é bem isso, né? As aparências enganam.
Nós temos que sempre tomar cuidado pra não tornar tudo uma patologia. Então todo mundo que é um pouco agitado tem déficit de atenção e hiperatividade. Não é verdade. E o objetivo desse programa não é tratar todo mundo. Ao contrário, é tratar quem precisa. É ensinar os professores a discriminar quem pode ou não ter um problema e tomar um conselho de bons clínicos que possam tomar essa decisão.
Estar bem próximo dos alunos, observar e descobrir mais sobre cada um deles. Uma atitude que deveria ser comum, mas que nem sempre acontece. Para cumprir essa tarefa, os professores dessa escola tiveram que aprender a ver as salas de aula com um novo olhar, muito mais sensível.
Alguém que tem isso em níveis muito altos?
Nas reuniões com a equipe médica do projeto, os professores esclarecem o que pode ser ou não um sinal de alerta.
Alguns dos casos que a gente encaminhou eram problemas graves. Os pais não acreditam naquilo que nós estamos falando. Eles não querem enxergar.
Para muitas famílias é difícil encarar a realidade. As doenças do cérebro ainda são vistas com preconceito, vergonha e medo. Por isso, os casos quase sempre permanecem encobertos, resguardados da curiosidade e das críticas. Quando a palavra é compulsão. No Hospital das Clínicas de São Paulo, um teste está ajudando a identificar a impulsividade em crianças e adolescentes. Isso pode ajudar a prevenir a dependência de álcool, drogas e até de comida.
A obesidade e a dependência química têm muitos fatores em comum. Por exemplo, essa ativação do circuito da recompensa quando a pessoa usa a substância ou quando ela come algo muito calórico. Por que que ela come? Porque realmente dá muito prazer para ela comer aquele alimento. Esse teste ajuda muito na detecção dessas questões comportamentais e que são importantes para a gente pensar também numa intervenção, num tratamento para essa impulsividade da criança e do adolescente.
Hoje em dia a gente está nessa fase, né, nessa era, nessa época, do que eu chamo de uma nova neurociência. É a neurociência em que se vê o cérebro funcionando. Então a gente está começando a desvendar, pouco a pouco, alguns mistérios.
Vendo como funcionam os circuitos do cérebro, os pesquisadores podem buscar tratamentos para romper o círculo vicioso da compulsão.
O tratamento envolve o emprego de técnicas cognitivo-comportamentais que ensinem a pessoa a pensar de um modo diferente. Então, a detecção dessa impulsividade desde cedo é muito importante para a gente encaminhar a criança ou adolescente para um tratamento, para ela melhorar essa impulsividade ou diminuir, para que isso não caia num risco maior dela desenvolver um transtorno de uma dependência química no futuro.
Palavra de quem entende do assunto.
Respire fundo e descubra como enfrentar uma prova, um teste de emprego com tranquilidade.
A gente já nasce sabendo. Está lá, registrado no nosso cérebro. Com o tempo, com a pressa, a gente desaprende.
Você vê uma bebê dormindo, está ressonando, mexe a barriga, mexe... Nós com o tempo, nós vamos esquecendo.
O nosso cérebro está acostumado a receber as mensagens da respiração. Quando nós estamos tensos, nervosos, a respiração é muito rápida e superficial. Isso manda para o cérebro a mensagem que está acontecendo alguma coisa perigosa. Se nós fizermos a respiração lenta e profunda, basta isso. Isso já manda para o cérebro uma mensagem que está tudo tranquilo e ele tranquiliza.
É assim. Basta respirar, usando o abdômen, esta parte da barriga. Parece simples, mas é preciso praticar. Pensar em palavras-chave ajuda na concentração.
A gente enche todo o pulmão de ar e, ao eliminar o ar com a boca fechada pelo nariz, nós visualizamos a palavra paz. Depois, ao encher o pulmão de ar, visualizando a palavra crescente. Por isso que a respiração é o nome da paz crescente. A paz para fora, crescente para dentro.
Pode ser muito útil antes de situações importantes, como uma entrevista de emprego, uma consulta médica, uma prova. No outro exercício, em vez de palavras, devemos visualizar a cor azul.
Uma sensação de grande paz, de grande tranquilidade, de serenidade. Até que a onda azul chega ao topo da cabeça e se esvai no ar, levando consigo todas as preocupações, todas as tensões, todas as dores.
Exercícios em detalhes, você pode conferir no nosso site.
Uma pessoa que não pratique meditação, não tenha nenhuma experiência nessa área, com esses dois únicos exercícios que o senhor ensinou, ela vai conseguir o quê?
Vai conseguir um intenso, profundo estado de relaxamento.
Que já é muito bom.
É muita coisa, porque controlar a ansiedade é uma das coisas mais importantes que você vai fazer.
Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.